Portanto, boa tarde, vamos dar início à nossa reunião. Já temos quórum, já temos os nossos convidados, portanto estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Quero começar apenas por dar as boas-vindas aos representantes do Conselho de Opinião da RTP, que nos vêm apresentar o plano de atividades e de investimentos e o orçamento da RTP para o ano de 2016. Sejam bem-vindos. Informo as senhoras e os senhores deputados e também os nossos convidados de que esta sessão vai ser gravada e vai ser transmitida hoje à noite às 19h30, salvo erro, pelo canal da Assembleia da República. Os nossos, habitualmente nestas situações em que ouvimos entidades externas, adotamos uma grelha de tempos para que eu irei gerir com alguma flexibilidade, que atribui 10 minutos à entidade convidada, ou seja, ao Conselho de Opinião da RTP, terá 10 minutos que poderá ser usada por um ou mais membros. Depois, cada grupo parlamentar dispõe de 3 minutos. O Conselho de Opinião dispõe depois de 10 minutos para responder. E, se justificar, haverá uma segunda ronda em que os grupos parlamentares dispõem de 1 minuto e o Conselho de Opinião de 5 minutos. Portanto, se estiverem de acordo, como disse, irei gerir com alguma flexibilidade esta grelha, mas para que também não nos alonguemos desnecessariamente e cultivemos a nossa capacidade de síntese. Posto isto, passo de imediato a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Opinião para então nos apresentar o plano de atividades e de investimentos e orçamento da RTP para o ano de 2016. Tem a palavra.
Boa tarde, muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Em nome do Conselho de Opinião, gostaria de agradecer o convite para esta lição e assim poder transmitir às Sras. E Srs. Deputados, em sede de comissão, a leitura que fazemos sobre a forma como estão a ser cumpridas pela Empresa Pública de Rádio e Televisão de Portugal as obrigações de serviço público de rádio e televisão, tendo em conta o primeiro plano de atividades, de investimentos e orçamento elaborado pelo atual Conselho de Administração. O plano de atividades, de investimentos e orçamento que analisámos, nós vamos pronunciar o parecer que elaborámos sobre o plano e não propriamente sobre o plano em si, e que demos parecer, aliás, por unanimidade, gostaríamos que fosse enquadrado à luz das novas medidas legislativas aprovadas pelo Parlamento e que visaram particularmente três grandes ideias ou três grandes princípios. Afastar a percepção de governamentalização da empresa através de uma nova matriz de governo interno, de onde se deve ressaltar a criação de um Conselho Geral Independente, escolhido pelo acionista-Estado em articulação eletiva com o órgão de representação da sociedade civil na empresa e que é, como sabem, o Conselho de Opinião. Criar, por outro lado, uma estabilidade financeira, definindo-se um modelo claro, não oscilante, através da contribuição pré-definida dos cidadãos, com a sua contribuição pela CAP e pelas receitas comerciais. E depois, reforçar as garantias de independência, universalidade e pluralismo, através de uma maior fiscalização em sede parlamentar e mesmo do Conselho de Opinião, conforme o número 1 do artigo 5º dos Estatutos e o número 1 da cláusula 35 do contrato de concessão do Serviço Público de Rádio e Televisão. Foi uma inovação, reforçando aqui uns poderes de fiscalização sobre a empresa pública. Gostaríamos também de aproveitar a oportunidade para referir que reconhecemos que se podem introduzir neste modelo de governo interno da empresa melhorias e aperfeiçoamentos, designadamente naquilo que nos refere, na missão do Conselho de Opinião. Nós, face ao que foi a experiência no fim de mandato do anterior Conselho de Administração, apercebemos que era possível e era necessário introduzir, sobretudo na Assembleia Geral, determinados mecanismos que permitissem uma melhor celeridade na resolução de alguns problemas internos, como nas demais sociedades. E, por outro lado, o Conselho de Opinião entende que, na escolha dos diretores de programas e de informação, designadamente, o Conselho de Opinião tenha uma palavra a dizer, nos mesmos moldes que, aliás, já tem para a escolha dos provedores do ouvinte e do telespectador. Acreditamos que, com a introdução de pequenos ajustes, a representação da sociedade civil na empresa terá uma maior possibilidade de acompanhar e de proceder de forma mais acutilante, digamos, não no sentido de procurar perturbar o trabalho que é feito pelo Conselho de Administração, mas no sentido de poder salvaguardar os interesses da sociedade civil e, naturalmente, dos portugueses. Voltando àquilo que é o plano de atividades, de investimentos e orçamento, gostaríamos de destacar que a sua apresentação era esperada pelo Conselho de Opinião como um momento importante na viragem da empresa. Era o primeiro, o anterior tinha sido numa fase de transição com alguma complexidade e, portanto, este era o primeiro dentro dos novos parâmetros e com as definições mais clarificadas. Como tiveram a ocasião de ver no nosso parecer, ele não respondeu inteiramente àquilo que nós desejaríamos ver consagrado num instrumento de gestão da natureza e tão essencial à vida da empresa. Apesar das melhorias da apresentação, é um facto, o plano de atividades de investimentos e orçamento apresenta falhas e ausências que, em síntese, podemos apresentar em três níveis. Em termos formais, um erro de designação. Não é só um plano de atividades, é um plano de atividades como está designado no contrato de concessão e na demais legislação, é um plano de atividades de investimentos e orçamento. Tendo em conta que as designações legais não acontecem por acaso, isto é, elas existem e devem ser respeitadas por alguma razão, foram criadas dentro desse formato. São regras e elas devem ser cumpridas pelas empresas públicas, designadamente. E, sobretudo aquelas que têm obrigações decorrentes de um contrato de concessão tão rigoroso e tão escrutinado como foi este. Depois, em termos técnicos, este plano de atividades de investimentos e orçamento sofreu uma coisa que nunca nos tinha acontecido em 13 anos que vão deste modelo de Conselho de Opinião. É que teve correções já depois do plano estar elaborado e teve correções mesmo depois de nós termos dado o nosso parecer e até depois de termos tido audição na Assembleia Legislativa Regional dos Açores, onde apreciámos e verificámos que havia uma distorção nas questões financeiras da aplicação às regiões autónomas. Portanto, isto para nós não foi aquilo que podemos chamar um bom momento para um plano de atividades de investimentos e orçamento. E, por último, do ponto de vista substantivo, importa que também se diga que há muito boas ideias no plano de atividades apresentado. Muito boas ideias. Agora, faltou o passo seguinte, que é traduzir essas boas ideias em questões de conteúdos bem mais definidos e bem mais concretizados. Também esperávamos mais da definição do modelo dos centros regionais dos Açores e da Madeira. Também esperávamos que, da parte da rádio, houvesse uma definição melhor daquilo que é uma relação de proximidade entre os cidadãos e a rádio pública, ou as rádios públicas, nas diferentes antenas. E, por outro lado, surpreendeu-nos não haver um plano de formação que reforçasse, para além das competências técnicas, uma cultura de serviço público, de rádio e televisão, numa empresa pública que, quer queiramos, quer não, temos que nos lembrar, nasceu da fusão de três empresas. E naturalmente, com culturas diversas. E a afirmação de uma cultura própria para uma nova época, para novos tempos, nós esperávamos que a formação tivesse aqui um papel importante. Há, volto a repetir, algumas boas ideias no plano de atividades e, por isso, o Conselho de Opinião gostaria de sublinhar que não tem uma atitude negativista quanto às linhas de força do trabalho desenvolvido. As nossas apreciações críticas são o reflexo de uma cultura de rigor, de exigência, que sempre caracterizou o Conselho de Opinião. Ao longo dos últimos 13 anos, neste modelo de Conselho de Rádio e Televisão Conjuntos. Bem, não seria agora que iríamos refriar ou conter o nosso modelo de acompanhamento de rigor e de exigência e, naturalmente, por isso mantivemos a mesma linha de atuação. Também gostaríamos de sublinhar que não somos uma força de oposição interna na empresa, longe disso, não é esse o nosso espírito, nunca foi. E muito pelo contrário, a nossa posição, o Conselho de Opinião, é muito clara. Não podemos ignorar que os portugueses passam para ter um serviço público de qualidade, que esperam que o Conselho de Opinião acompanhe a prestação desse serviço público por todos os meios que estão ao seu alcance e que a sua concretização seja efetivada, atendendo às obrigações previstas no contrato de concessão e demais obrigações e instrumentos orientadores, como os projetos estratégicos e os planos de atividades. Era isto que gostaria de transmitir às senhoras e senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente do Conselho de Opinião, não apenas pela exposição clara e que me pareceu muito completa que aqui nos fez, mas também porque economizou algum do tempo que lhe estava atribuído. Não sei se algum dos... não é o caso. Então, vamos passar a palavra aos senhores deputados. Começamos pelo senhor deputado Pedro Pimpão, do PSD. Tem a palavra, senhor deputado. Ah, senhora deputada Sara Madruga.
Muito obrigada, senhora Presidente. Em primeiro lugar, dar as boas-vindas em nome do grupo parlamentar do PSD aos membros do Conselho de Opinião e a referir que o parceiro que aqui hoje está sob apreciação parece-nos um parceiro bastante objetivo e claro e conseguimos perceber realmente a vossa opinião sobre alguma da estratégia em relação ao que deverá ser a nossa reflexão sobre qual será o serviço público que queremos para o país. Antes de passar a palavra ao meu colega, é só referir que, infelizmente, vou ter que me ausentar, porque tenho uma subcomissão de ética às 5 horas e não poderei acompanhar a audição, com muita pena minha, para pedir alguns esclarecimentos no sentido do que deverá ser realmente a estratégia do serviço público da RTP para o país. Sabemos que a sua missão é uma grande missão e uma missão muito nobre da promoção da língua portuguesa, uma missão também de uma grande coesão social e económica também em todas as regiões do país, nomeadamente na proximidade que tem nas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo e também tentar perceber porque aqui quais são as referências que fazem à necessidade de se acompanhar as eventuais parcerias e a eventual estratégia para o funcionamento da RTP Internacional e também pedir que nos esclareça também em relação aos centros regionais e os dados que nós temos em relação aos centros regionais e às suas necessidades, isto não falando da estratégia que, pelos vistos, não se percebe ainda bem qual é que é. Se no Centro Regional da Madeira, da RTP Madeira, não se colocam problemas relativos à infraestrutura, porque a infraestrutura está bem conseguida e está, se calhar, até sobredimensionada, e existem problemas de falta de tecnologia adequada, portanto a tecnologia que está a ser utilizada no Centro Regional da RTP Madeira é uma tecnologia que está desatualizada. O problema parece-nos que existe de forma inversa em relação ao Centro Regional da RTP Açores, onde a informação que nós temos refere que a tecnologia está adequada ao desenrolar da missão, mas as infraestruturas padecem de um investimento, portanto gostaria também de colocar se em termos do vosso parecer sobre estes assuntos se mantém e se confirmam esta informação e em relação à reflexão também do que deverá ser a estratégia da RTP para as regiões autónomas, porque sabemos que O serviço público nas regiões autónomas está muito mais dependente das emissões da RTP Madeira e da RTP aos Açores do que a nível nacional. Há uma grande proximidade em relação à rádio e em relação à RTP nestas duas regiões autónomas. A proximidade desta que se verifica com mais peculiar atenção quando estas regiões padecem de desastres naturais, e eu posso referir que na questão do 20 de Fevereiro na região autónoma da Madeira foi fundamental o serviço que foi prestado quer pelos serviços de rádio, quer pela RTP Madeira, que foi a forma que as populações que estavam isoladas devido à catástrofe natural puderam ter conhecimento realmente o que é que estava a passar. Portanto, daí para se perceber também que nas regiões autónomas a importância do serviço público, quer da rádio, quer da RTP, tem realmente um caráter muito, muito próximo das pessoas, e as pessoas realmente precisam que se esclareça de qual é que deve ser a estratégia, qual é que deve ser o investimento que deverá ser feito nessas regiões autónomas. E eu passava, entretanto, a palavra aqui ao meu colega, peço desculpa.
Muito rapidamente, só dizendo que é para nós um privilégio podermos ouvir o Conselho de Opinião da RTP, porque o Conselho, a RTP é uma instituição estratégica para o nosso país, e nós no Parlamento há anos e anos discutimos as matérias relacionadas com a RTP com muita fé, com muita determinação, porque acreditamos na valorização e dignificação da RTP e do Serviço Público de Rádio e Televisão Portuguesa, e por isso é que hoje aqui estamos a ouvir com atenção aquilo que são as vossas opiniões sobre o plano de atividades, investimentos e do orçamento para o ano que vem. E eu, uma vez que já não tenho tempo, ou o tempo tenho muito limitado, limitava-me a solicitar ao Sr. Presidente do Conselho de Opinião da RTP se nos podia concretizar algumas daquelas que são as medidas que abordou, que seriam importantes no novo modelo de governação, através da última alteração legislativa de 2014, para que tornar mais eficaz e garantir os princípios que falou da independência, da universalidade do Serviço Público de Rádio e Televisão. E, neste sentido, uma vez que estamos em sede legislativa, nós colocamos à disposição também para podermos também melhorar aquilo que é um modelo de governação existente para a RTP. E fazendo votos do bom trabalho que vamos ter ao longo da legislatura, com toda a certeza. Muito obrigado.
Senhor Deputado e Senhora Deputada Sara Madruga, Senhor Deputado Pedro Pimpão, passo agora a palavra ao Senhor Deputado Inês Ludeiros, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo, obviamente, por cumprimentar o Conselho de Opinião, o Sr. Presidente, mas os restantes membros, dizer que é sempre um gosto recebê-los aqui. De facto, desde há uns tempos para cá, temos tido reuniões mais regulares aqui no Parlamento e parece-me muito saudável estabelecer esta relação de diálogo. É para nós um gosto ouvi-los, até porque o vosso parecer ajuda-nos também a preparar a audição que certamente será feita também com a administração da RTP, nem que seja a audição regular, e onde provavelmente poderemos também levantar uma série de questões, muitas delas que aliás já abordam e que o Sr. Presidente aqui abordou. Eu não vou, se me permite, Sr. Presidente, não tenho tempo suficiente para estar a comentar, eu não tenho dúvida das intenções do que foram algumas das alterações legislativas e na forma de governação da RTP, na qual, aliás, nós participamos. Esperamos, sim, que os efeitos sejam, de facto, conseguidos, e isso temos que dar tempo ao tempo para perceber se estas três grandes prioridades sempre vão ser cumpridas ou não. Portanto, sobre isso não me vou alongar agora, mas ficam, obviamente, registadas as suas. O Sr. Presidente, de alguma maneira, já falou das grandes questões que nos levam, e eu devo dizer, em relação à RTP, Madeira e Açores, que me parece uma questão essencial, depois gostaria que na segunda ronda o meu colega João Castro pudesse entrar mais no detalhe justamente dessas questões, portanto não vou abordar. Mas há três questões que para mim me parecem essenciais. Um, são as observações que fazem em relação à importância da língua portuguesa e da falta de alguma concretização de uma estratégia. É bom lembrar que com este governo uma das grandes prioridades e que até esteve na base da junção da cultura com a comunicação social, era poder ter uma política concertada e coerente de defesa da língua portuguesa e também mais facilmente entrar a fazer uma política transversal até a outros ministérios, forçosamente. Outra das questões que me parece muito importante salientar, de facto, é a questão da rádio, que infelizmente também notamos que continua a ser secundarizada e que não nos parece que não basta dizer que se vai fazer uma estratégia no digital, quer dizer, seja qual for o veículo ou a plataforma, pensamos que de facto, e ainda bem que a Sra. Deputada Sara Madruga lembrou, até muitas vezes muito mais em situações de crise, muito mais ainda do que a televisão às vezes até é a própria rádio que chega mais longe ainda do que a televisão, e de facto não, gostaríamos de ver também a questão da rádio mais... Há uma questão que não abordou na sua alocução inicial, que é a questão da formação e da academia. Nós não vimos grandes referências à questão da academia, se eu penso, ou já tinham, ou já estavam quase a ter o título habilitante para os cursos ao nível da academia. Não sabemos bem no que é que isso está, e isso parecia-nos um fator importante. Também entendemos, bom, a questão das metas e dos indicadores de desempenho. Bom, pensamos que isto é uma regra para todas as empresas, sejam elas públicas ou privadas, e, portanto, é evidente que é sempre importante essa questão, e é sobretudo importante para se poder avaliar concretamente a questão dos custos e até do financiamento, que é uma questão que está sempre subjacente. E lembro-me até quando houve as audições para os membros do novo Conselho Geral Independente, e que quase todos referiram a essa necessidade. Convinha primeiro estabelecer as metas e depois perceber se o financiamento era suficiente ou não, e não o inverso. E há uma tendência para se começar por discutir o financiamento, normalmente de forma mais nos mínimos do que propriamente nos máximos, e depois tentando adaptar as metas. E as metas, como sabemos, do serviço público não são apenas metas contabilísticas, são muito mais do que isso. Em relação à questão do orçamento, bom, nós recebemos já, não tivemos tempo suficiente para olhar em detalhe, em todo caso tomamos boa nota das observações feitas, que iremos obviamente verificar. Fiquei um bocadinho preocupado na questão das correções. Ai, eu já ultrapassei, portanto não vou alongar-me muito mais. Espero que as correções que foram feitas tenham sido no bom sentido. Pareceu-me perceber pela sua intervenção. Em todo caso, obviamente teremos em conta essa... Há só uma outra questão que também não está aqui abordada, mas que foi muitas vezes mencionada e que é importante, que foi alertada pela anterior administração, mas também pela atual, da necessidade de contratação ao nível da RTP. E achamos curioso que essa questão esteja absolutamente ausente, até porque houve todo um programa de estágios e gostaríamos de saber no que é que ficamos. Sabemos que a RTP, sendo uma empresa pública, tem que ter essa autorização, e se é ou não é necessário, de facto, se existe ou não existe essa necessidade de contratação. Muito obrigada pela tolerância, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Também tinha usado a mesma, tinha usado a mesma tolerância também já em relação aos deputados que antecederam. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda, e que também é vice-presidente desta comissão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores membros do Conselho de Opinião, li com muito interesse o vosso relatório e queria dizer-vos que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda segue com muita atenção tudo quanto diz respeito à Rádio Televisão Portuguesa, e tem, pelo Serviço Público de Televisão, uma especial preocupação. O Sr. Presidente do Conselho de Opinião falou no final de um plano de formação de cultura de serviço público, algo que me parece absolutamente indispensável, nomeadamente numa empresa como a RTP. Porque a questão do serviço público pode ser um pouco colocada em contraponto com aquilo que é o trabalho dos operadores privados de televisão. Um serviço público pratica uma pedagogia da cidadania. Os operadores privados estão livres para praticar uma pedagogia dos consumos. Isso é absolutamente claro. Aliás, é muito curioso que um homem como Berlusconi, num encontro de publicitários em Cana, há alguns anos, dizia que não tinha nada que estar a fazer programas para as pessoas, o que tinha era que vender público aos anunciantes. E, embora isto possa parecer um pouco caricatural, a verdade é que reflete um pouco o que é a filosofia da televisão pública e aquilo que é a filosofia da televisão privada. Do vosso relatório, eu anotei, enfim, as vossas preocupações. Devo dizer que a maior parte das vossas preocupações são nossas preocupações, são absolutamente coincidentes. A título de exemplo, por exemplo, há aqui a questão daquilo que são os colaboradores e os comentadores da RTP. É absolutamente indispensável que um serviço público perfile valores de pluralidade, em que haja uma grande diversidade de opinião, e na nossa opinião nem isso, nem sempre isso tem verificado, ainda que ultimamente se haja realmente parece haver uma alteração nesse domínio que muito nos apraz a registar. Como sabem, a notícia é tanto mais notícia quanto mais há comentada. E, portanto, quando uma notícia é muito comentada e passa a ser muito comentada, na altura começa a formar opinião. E nós tivemos em Portugal até uma situação que era muito sui generis. Nas televisões generalistas havia comentário político a horário nobre, em horário nobre, por sinal todas elas pessoas com a mesma visão e o mesmo enfoque político das questões. Enfim, com os privados não temos nada a ver com isso. Em relação à televisão pública deve ser um assunto que nos deve preocupar. Há, por outro lado, uma outra questão que nos parece estranha, na medida em que, havendo condições para difundir o serviço público de televisão, ou mais canais de serviço público de televisão, nomeadamente na televisão digital terrestre, a verdade é que há dois canais de televisão na televisão digital terrestre, e acontece uma coisa espantosa, é que há dois canais públicos, há dois canais privados, e depois sobra espaço. Nunca esse espaço foi preenchido, o que não deixa de ser estranho. Naturalmente que este aspecto deveria ser abordado e deveríamos considerar a possibilidade de ter mais canais de serviço público na televisão digital terrestre. Esta parece-me uma questão fundamental e, se me permitem a ousadia, deveria ser também uma preocupação do Conselho de Opinião. Porque a prestação deste serviço público vai ao encontro daquilo que é efetivamente o interesse do público. Sobre os centros de produção dos Açores e da Madeira, enfim, eu creio que há duas situações distintas. Honestamente, eu nunca percebi muito bem como é que funciona o Centro de Produção da Madeira. Do contacto que tenho apenas como espectador do Centro de Produção da Madeira, fico com a ideia que se trata de um serviço que necessitava de ser cuidadosamente analisado para se perceber bem quais são os critérios editoriais daquele centro de produção. E acho que devia ser essa também uma preocupação do Conselho de Opinião. E julgo que há aqui uma outra questão, e isso para terminar, creio que também já estou a exceder o meu tempo. A questão da formação, e falaram-me na academia. Eu não sei se quando se referem à academia, se referem à academia que existe no Centro de Formação do Porto. Aliás, anoto que não há aqui nenhuma referência ao Centro de Produção do Porto, onde devo fazer notar que há uma capacidade muito grande de produzir televisão, fazer e produzir televisão, e que me parece subaproveitado, e que me parece com consequências depois ao nível do reflexo daquilo que é o país, do conhecimento que se tem do país, uma vez que há ali muita gente a trabalhar, há condições, há tecnologia, etc., mas finalmente não há no vosso relatório nenhuma referência específica ao Centro de Produção do Porto. Creio que isso poderia eventualmente merecer também alguma atenção. Para terminar, falaram na academia. Eu não sei se referem àquela academia que existe no Centro de Produção do Porto também. Existe lá uma academia. Eu devo dizer-vos que coincide que eu estive... Como? Pois, é essa a academia. Não, é que coincide que essa academia... Eu tenho alguma responsabilidade até nessa academia. Porque quando há muitos anos por lá andei, não é? Para criar um media park, etc, 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 não é? Falou-se nisso. O que acontece é que neste momento a academia deveria formar realmente, como aqui foi dito, um plano de formação de cultura de serviço público. Bom, o problema é que a academia faz em 6 meses uma formação rápida para depois pessoas que entram a prestar serviços na televisão são rapidamente descartáveis e têm ali uma fonte de renovação permanente de técnicos, etc, etc, etc. Não creio que seja essa a função de uma academia. Não pode ser, na nossa opinião. E mais, vem acentuar os vínculos de precariedade, não é, que neste momento são muito evidentes em boa parte da empresa. Sra. Presidente, eu peço desculpa e obrigado pela tolerância também.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Peço que também não se excedam excessivamente. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria começar por agradecer, antes de mais, ao Sr. Presidente do Conselho de Opinião e aos demais membros aqui presentes, o facto de aqui estarem hoje connosco. É muitíssimo importante ouvirmos o Conselho de Opinião da RTP. A RTP é uma empresa de serviço público cuja atividade é essencial para o desenvolvimento do país e que ao longo dos anos tem uma história única que nos tem dado um património insubstituível e que nenhum dos portugueses se esquece. A RTP tem que se distinguir pela sua qualidade, pela criação de valor, pela diversidade da sua oferta, mas também tem que seguir um modelo de exigência e de rigor que afirma a coesão e a identidade nacionais e, sobretudo, a língua, os valores e os costumes. E tem que abranger todo um público, quer ao nível nacional e internacional. E é, aliás, o contrato de concessão que afirma isto mesmo. No contrato de concessão, e cito, diz que a RTP deve assegurar e garantir em cada momento princípios como a universalidade e a coesão nacional, a diversificação, a qualidade, a diferenciação e a indivisibilidade da programação, o pluralismo e o rigor, a isenção e a independência da informação, assim como a inovação. No parecer que nos enviou o Conselho de Opinião da RTP, vemos que há aqui algumas críticas ao plano apresentado ao plano de atividades apresentado pela RTP. O artigo 28º do contrato de concessão diz que se tem que elaborar em cada ano um plano de atividades e investimento e o orçamento relativo à prestação de serviço público do ano seguinte. Esse plano, sob análise que foi verificado no parecer em causa, de certa forma afirma que o seu conteúdo não cumpre propriamente esse normativo. O que se entende? Entende-se que deveria constar desse documento uma coisa mais densificada, devia, para ele ser cumprido na íntegra, devia constar o quê desse documento, desse documento que contém o plano de atividades? É que para ser realizado um verdadeiro acompanhamento, que é o que pode fazer e deve fazer o Conselho de Opinião, não terão que ser apresentados projetos mais concretos, conteúdos mais concretos. Por outro lado, para além desta questão, há pouquinho o Sr. Presidente falava da desgovernamentalização da RTP. O atual modelo da RTP tem vindo a impedir a governamentalização. Acha que ainda é preciso dar mais passos nesse sentido ou entende o Conselho de Opinião que o modelo vigente é já suficiente? Hoje está em voga, tem saído nas notícias uma questão relativa à Polónia em que o risco da governamentalização tem sido, da televisão pública da Polónia, tem sido muito vincado. E o que se pergunta aqui, e o que gostávamos de ouvir o Conselho de Opinião dizer, é se Portugal se afasta da Polónia nesta questão, ou se, pelo contrário, Portugal estará ainda perto da Polónia. Para terminar, gostava só também que o Conselho de Opinião se pronunciasse, o Sr. Presidente em particular, sobre uma questão que tem a ver com a evolução da atuação da administração e dos outros órgãos sociais, designadamente o Conselho Geral Independente. Sendo um órgão de acompanhamento, como já disse, o Conselho de Opinião, e os parceiros emitidos pelo Conselho de Opinião, uma enumeração do que falta e uma crítica ao que pode melhorar, que melhorias é que o Conselho de Opinião entende poder-se ainda fazer ao nível da administração e dos outros órgãos sociais? Era só. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e cumprimento também a delegação que representa aqui o Conselho de Opinião da RTP, valorizando desde já o papel do Conselho de Opinião da RTP e o contributo que dão para a reflexão de um conjunto de matérias ligadas à RTP e também ao serviço público de rádio e de televisão. E começar também por agradecer, naturalmente, este parecer que aqui nos deixam. Um parecer que é um conjunto de reflexões, que é também um conjunto de preocupações que nós acompanhamos na generalidade. Naturalmente que é colocado aqui num tom de reflexão e de também de alguma forma propor que estes sejam temas a melhorar, mas nós gostaríamos de começar por perguntar, de todas estas preocupações que aqui têm, quais são de facto aquelas que consideram que seriam mais urgentes a ser intervencionadas, que seriam mais urgentes a ser alteradas na vossa opinião e na reflexão que fazem sobre o plano de atividades e orçamento do Conselho de Administração da RTP. Gostaria também ainda de colocar uma questão que, embora não esteja aqui diretamente relacionada com este parecer, mas que nos parecia importante ouvir também a vossa reflexão sobre isto, tem a ver com o novo modelo instalado na RTP. E que reflexão é que fazem deste novo modelo que foi instalado designadamente desde a criação do Conselho Geral Independente, que nomeia o Conselho de Administração? Já passou algum tempo desde a implementação deste novo modelo. A opinião do PCP sobre essa matéria é também ela conhecida. Nós gostaríamos também de conhecer a vossa reflexão sobre isto e de perceber também a análise que fazem desta realidade. Não podemos ainda deixar de colocar aqui uma preocupação que também temos e sobre a qual também pedimos uma opinião e uma reflexão vossa, designadamente ao que se refere aos níveis de financiamento da RTP. Em 2013, à boleia da crise, acabaram-se, não é, com as indenizações compensatórias. O governo PSD-CDS deve achar que com menos ovos se fazem mais e melhores omeletes. Nós, na altura, também criticamos essa opção política. Aliás, assumimos também, como dissemos na altura, que é também uma desresponsabilização do Governo em matéria de serviço público de rádio e de televisão, e gostaríamos de saber também a vossa análise sobre esta nova realidade, considerando que neste momento a RTP se financia com a contribuição do contributo audiovisual e com receitas de publicidade, e perceber também a reflexão que fazem desta nova realidade e os impactos que isto tem também na RTP. Até porque a RTP é um instrumento fundamental para a informação, para uma informação pluralista e democrática, mas também um instrumento de difusão da produção nacional, da língua portuguesa e da cultura portuguesa. E também a este propósito, colocar à vossa reflexão, foi uma das coisas que referiram neste parecer, mas que também pedimos que aprofundem um pouco, relativamente à RTP África, se acham que este papel, de facto, também de proximidade das comunidades portuguesas africanas, se de facto este papel é cumprido pela RTP África, conforme deveria ser feito como serviço público de rádio e televisão da RTP. Por fim, uma última pergunta relativamente aos próprios profissionais da RTP e aos seus trabalhadores. Na realidade que hoje tem a RTP, perceber e saber da vossa reflexão se os trabalhadores que existem e se os profissionais que existem são os suficientes para responder a todas as necessidades que a RTP tem no papel que deve desempenhar, e saber também da opinião que têm ou do conhecimento que têm de uma realidade de precariedade que possa existir ainda entre os trabalhadores da RTP. É só, muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Terminámos a primeira ronda. Antes de dar a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Opinião da RTP para responder às perguntas colocadas pelas senhoras e pelos senhores deputados, gostaria de, eu própria também, dizer, fazer dois comentários muito breves, como compreenderão, que o faça, porque não foi referido por nenhum grupo parlamentar. E tendo em conta, enfim, o meu interesse pela questão na língua portuguesa, não posso deixar de manifestar a minha grande decepção pelo facto de, na RTP África, não haver qualquer referência à comemoração dos 20 anos da Cplp. Ou seja, no ano em que se comemoram os 20 anos da Cplp, a RTP África, ou seja, a RTP, Serviço Público de Televisão Portuguesa, não faz sequer, ignora completamente esse facto, não faz qualquer referência. Acho lamentável, acho que é uma lacuna inaceitável que espero que venham a corrigir de qualquer forma. E uma nota agora, um comentário muito, mesmo muito breve, para dizer também que enfim, nos últimos anos tive a oportunidade de ver bastante a RTP Internacional. Fui por essa razão também ver o que é que estava previsto de alterações. E também fiquei muito decepcionada porque não há nenhuma alteração. E para as senhoras e senhores deputados que provavelmente não conhecem, ou conhecem porque é normal que não conheçam, porque têm outras alternativas muito melhores, o que é a RTP Internacional, eu devo dizer que às vezes tinha vergonha se alguma dos meus colegas, fazendo zapping, chegassem a passassem pela RTP Internacional. Porque daquilo que eu pude observar era o pior serviço dos diferentes canais de serviço público internacional europeu. Portanto, acho que também aí é preciso fazer alguma coisa. Peço desculpa destes reparos, mas de facto foram quase um imperativo de consciência. Tenho a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Opinião.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. e Srs. Deputados. Devem calcular, algumas coisas ultrapassam o próprio, e nós comungamos delas, esta que acaba de referir, os nossos parceiros ao longo dos anos têm sido sistemáticos sobre a matéria da necessidade da reformulação, quer da RTP África, quer da RTP Internacional, é uma exigência nacional, é preciso, até porque está muito bem definido quais são as suas tarefas e as suas missões, e não se tem traduzido, a não ser muitas vezes pela soma de programação que vai encher uma programação, em vez de se definir com clareza aquilo que deve ser a resposta às preocupações, por um lado, da diáspora portuguesa, por outro lado, das necessidades de afirmação dos interesses económicos e culturais portugueses, e por outro lado, também, à difusão da língua e da cultura portuguesa. São obrigações, e é a partir dessas definições que se deve montar toda uma programação, e não o inverso. Nós temos um conjunto de programas e vamos encher agora toda uma grelha para resolver os problemas. Portanto, eu começaria por aí, dizendo também que o Conselho sobre essa matéria tem, ao longo dos anos, tido um pronunciamento perfeitamente claro e também não vimos agora aqui que fosse acompanhada, pelo menos neste plano de atividades, nada que nos trouxesse ou nos enchesse a alma para dizer que vai mudar, infelizmente. Agora, eu gostaria de voltar um pouco e começando, tentando responder a todos, que algumas questões foram enfim, que têm respostas similares. A questão da língua portuguesa. O contrato de concessão é muito claro sobre isto. As obrigações não deixam margem à dúvida. Mas nós todos os dias somos praticamente agredidos com programação, se reparem, é o The Voice, é o de Pitcher, é o nosso, toda a programação acaba por criar uma... Eu sei, e agora vou dizer naturalmente, que às vezes há programas que, sendo estrangeiros, têm por obrigação ter os títulos na língua, depende do contrato que é feito. Agora, nós temos que salvaguardar alguns interesses na defesa da língua, porque a defesa da língua aqui pode pautar-se a vários níveis. Primeiro, até nas simples notas de rodapé que aparecem, que normalmente trazem erros ortográficos. Depois, na forma como se fala. Digamos assim, os erros que são cometidos. Depois, também, a ausência de uma cultura para a língua no sentido de fazer programas de informação. Não é sobre questões de ortografia que se domina a língua, ou que se enriquece a língua, ou que se traduz numa melhoria da língua comum, que aliás é mais do que nossa, é para de outros povos também. E naturalmente que nisto nós fomos claros, temos sido claros, não está, percebem agora quando nós dizemos, há boas ideias, dizem lá que é a defesa da língua, mas depois nós não encontramos neste plano de atividades nada que se traduza, vamos fazer isto, aquilo outro, para fazer e traduzir-se naquilo que são razões de defesa da nossa língua. Que tipo de programação, que melhoria vamos introduzir, de que forma vamos melhorar a língua portuguesa. Por isso, nós fomos críticos e continuaremos a ser, exatamente pela exigência de rigor que este tipo de situações merece. Naturalmente que, e tenho que ser breve, na questão das regiões autónomas, eu devo dizer que no Conselho de Opinião as regiões autónomas têm, não é só o problema das regiões autónomas que têm particularidades muito específicas e razões de segurança e de interesse nacional e de coesão regional e nacional que nos preocupam. Preocupa-nos a própria concepção do que é um serviço público de rádio e televisão regionais. Não é um problema só português, embora a nosso tenha naturezas e particularidades diversas. Eu até, se os deputados entenderem, se tiverem, tenho aqui o que são os estudos que neste momento, e tenho muito gosto em deixar, sobre que as televisões regionais suíças estão neste momento a atravessar todas o mesmo problema, isto é, como é que com os modelos atuais de canais generalistas, que agora já são de canais específicos e que a sua multiplicação, como é que televisões e rádios regionais podem interagir, sobreviver e ser economicamente rentáveis, não é rentáveis no sentido de dar lucro, mas no sentido de responder às necessidades, de não terem déficits excessivos e ao mesmo tempo responder às necessidades da população para a sua identidade, para o seu relacionamento e para a sua coesão regional, que também é precisa. É realmente um problema hoje que atravessa toda a Europa, é preocupante e nós não conseguimos encontrar esse modelo. Naquilo nós temos acompanhado, todos os anos temos ido a uma das regiões autónomas ouvindo a sociedade civil, como é a nossa obrigação, o Parlamento, os órgãos, as organizações religiosas, não governamentais, sindicatos, forças sociais, as universidades, as instituições das freguesias, e temos, quer nos Açores, quer na Madeira, fazemos-lo todos os anos, para entender, porque este é que é o nosso país, é aqui que devemos tentar aprender, e para poder responder em sua representação, na medida do possível. E o que nós verificamos é que temos-nos centrado um pouco nas questões tecnológicas, e elas são necessárias, e temos que resolver, mas depois temos que também encontrar que tipo de conteúdos é que vamos ter, que tipo de informação vamos dar, a que horas. Recentemente mudou, felizmente, a primeira informação que havia na região autónoma dos Açores era às 5 da tarde. Quer dizer, o primeiro jornal regional da televisão era às 5 da tarde. Ninguém via. Portanto, agora já voltou para uma hora e, no passado, ele era às 8 da manhã, que era quando as pessoas saíam de casa, antes de sair de casa, ouviam aquilo que se ia passar, enfim, nas diferentes ilhas ou nos diferentes lugares, e qual era a meteorologia, quais eram as condições que iam existir. É na tradução de conteúdos que eu tenho que entender o que é uma televisão ou uma rádio regionais. Não é propriamente só até nas questões tecnológicas, embora elas sejam essenciais. E, designadamente nos Açores, eu tenho 9 ilhas e cada uma delas tem uma identidade própria, eu tenho que a salvaguardar, e elas só se conheceram entre si. A televisão foi grande motivo nos Açores, sobretudo, para que entre as ilhas se elas fossem conhecidas nas suas atividades, nos seus aspectos culturais, nos seus aspectos artísticos e, naturalmente, nas suas relações. Ora, nós defendemos que tem que haver uma reflexão profunda sobre isso, e penso que o Parlamento tem também que chamar a si este papel de refletir como é que se podem organizar televisões e rádios regionais a partir de uma situação de dispersão geográfica que não é fácil e que naturalmente que nós gostaríamos de ver resolvido. É evidente que quando nós criticamos particularmente este plano de atividades, se repararem no que se diz para a Madeira e nos Açores, há coisas que são comuns, mas porque é que aparecem num e não aparecem no outro? Foi sobretudo isso que nos chamou a atenção. Enquanto na Madeira se diz que se vai dialogar com a universidade, nos Açores esqueceu-se que também há uma universidade e também se pode dialogar com a universidade. Portanto, o que nós temos que encontrar é plataformas comuns aos dois serviços regionais e, naturalmente, que depois aquilo que é diverso ser tratado através de conteúdos diversos e de programação diversa. Na rádio, eu tenho que acelerar, já vi, na rádio a questão é bem mais complexa porque ela é de segurança nacional. Os exemplos que foram dados à Madeira nos enchentes repetiram-se nos Açores ainda bem recentemente, com novas inundações e crises também provocadas por problemas, e não estamos livres de crises sísmicas que levem a essa situação. E reparem, nós temos dúvidas de que existam funcionários preparados dentro da própria rádio que estejam preparados para acudir em tempo de necessidade em situações de catástrofe, mesmo aqui no continente. Não é fazer disto uma cultura de catastrofismo, não é isso que está em causa. É termos a certeza de que saberemos utilizar os meios nos momentos próprios para ter diálogo com a população que fica isolada ou que naturalmente precisa de ser informada daquilo que se passa. E naturalmente que o Conselho de Opinião preza muito e não foge nunca a chamar a atenção para este tipo de situações. Naturalmente que foi focado aqui o aspecto, como é que nós lemos do que pode ser melhorado em relação àquilo que é um serviço público desgovernamentalizado, mais isento, plural. Talvez não nos fique bem dizer isto, mas nós achamos que ainda é possível melhorar as competências do Conselho de Opinião. Eu explico o que é que nos entendemos. Esta empresa pública tem uma Assembleia Geral que tem dois acionistas, não é? Portanto, um Ministro das Finanças e um Ministro que tem o pelouro, não é? É difícil, num papel, numa sociedade que precisa de uma Assembleia Geral, há aqui um outro acionista que são os portugueses que pagam a CAV, não é? Quer dizer, como é que estes acionistas que pagam a CAV, que são um tipo muito específico de acionistas, enfim, chamo a atenção do tipo de acionistas que são, como é que eles podem participar nesta Assembleia Geral? Porquê que eles também não vão participar nesta Assembleia Geral com as competências próprias que uma Assembleia Geral de qualquer sociedade tem? E esta é uma sociedade igual às outras. Ou, igual às outras, enfim, como na estrutura jurídica. E, portanto, também precisa ter uma Assembleia Geral onde é possível, naturalmente, que, através de, enfim, da inerência, estou agora à vontade, porque o nosso mandato vai acabar em breve, e, portanto, que o Presidente do Conselho de Opinião, por inerência, faça parte da Assembleia Geral. E com isso, se possam criar modalidades de atuação de uma Assembleia Geral de uma empresa que também se deve pronunciar em sede de obrigações, de cumprimento de obrigações. Mas nós achamos, por outro lado, que há aqui outras melhorias que é na questão das escolhas dos diretores e, sobretudo, de programação e de informação. Como sabem, há apenas neste momento a escolha dos diretores e passa depois juridicamente por uma análise da ERC. Nós entendemos que não, o serviço público não deve ser exatamente assim. Nós entendemos que o Conselho de Opinião devia ser ouvido na mesma modalidade que é o que neste momento é ouvido pelos provedores e tem dado bom resultado. Enfim, nós acreditamos que devia ser obrigatório a audição dos futuros diretores ou dos indigitados diretores em sede do Conselho de Opinião para os confrontar com aquilo que são as obrigações de serviço público. Aliás, nós defendemos e temos chamado a atenção que cada colaborador, cada funcionário, cada trabalhador da empresa pública devia ter sob a sua secretária o contrato de concessão e as demais obrigações, que é para saber todos os dias, quando olhar para eles, saber exatamente quais são as suas obrigações diferentes dos outros, para saber daquilo que tem que cumprir. E nós muitas vezes, porque ao longo do tempo foram fusão de empresas, nem sempre essa noção acontece, nem sempre essa preocupação está inteiramente presente. Por isso é que nós entendemos que quando normalmente são confrontados ou vão ao Conselho de Opinião, há uma preocupação maior de refletir sobre as coisas, sobre aquilo que têm que fazer e as obrigações que têm que cumprir. Sobre outra forma, as pessoas são designadas e depois não prestam contas, a não ser no final do seu mandato, e não respondem perante ninguém, porque, enfim, estão os seus critérios editoriais. Nós queríamos era que a montante se pudesse analisar, de alguma forma, uma reflexão sobre se aquelas pessoas estão preparadas para entender um contrato de concessão, um serviço público, o que são obrigações de serviço público e como é que elas se desenvolvem. Depois, enfim, já me ultrapassei muito, eu gostaria de falar um pouco sobre a questão da formação e da academia. É evidente que a academia foi uma forma de criar ou de preparar novos quadros dentro da empresa, no sentido de utilização, sobretudo, do Centro Regional, do Centro de Produção do Norte, a sua designação é esta, Centros Regionais são só dois, a Sousa e Madeira, Centro de Produção do Norte. Mas tem, e a nossa crítica a chamar a atenção, tem sido muito centrada nas escolas superiores do norte do país. Ora, existem várias escolas de comunicação no país, tem que ser feito, de facto, a possibilidade de recrutamento e de preparação através daqueles que demonstram vocação ou que gostariam de estar, enfim, enveredado por uma carreira nesta área. Naturalmente que não têm todos de ser contratados, mas dar a oportunidade de se criarem novos valores, novas gerações, novas realidades. A empresa pública foi, sabem-no bem, de onde saíram a maior parte daqueles que hoje estão também nos privados. E depois entrou-se um pouco no jogo, vai privado, vem para público, vem de público, vai para privado e vem de privado, vem para público. Isto não é saudável no sistema, o nosso sistema não fica saudável com estas misturas permanentes, porque as razões, os motivos, as formas de atuação também são diversas. Por isso nós gostaríamos e defendemos que exista uma formação específica para aqueles que já estão e que pertencem aos quadros da empresa, dentro da sua formação, por um lado técnico e por outro lado cultural e ao mesmo tempo também sobre a empresa e aquilo que são os seus objetivos, mas também projetar o futuro. A ideia da academia era um pouco a ideia de projetar o futuro, novos quadros, novos valores, novas pessoas que pudessem renovar constantemente essas imagens. É evidente que nós, em relação à empresa, enfim, neste momento não sabemos avaliar, o Conselho não tem dados para isso, se há de mais ou de menos, saiu muita gente, e também aproveitando para ser na questão do financiamento e da questão da CAV. A empresa tinha dívidas terríveis. As dívidas foram absorvidas. A empresa hoje tem uma situação em que a questão das indemnizações compensatórias tem que ser feitas a outra luz, de outra forma completamente diferente. O último empréstimo que a empresa tinha, que era um empréstimo vultuoso, chamado Eurogreen, penso que se não foi resolvido, está a ser resolvido. E, portanto, isso tirou um peso de milhões de encargos em juros e em pagamento de dívida hoje à empresa. E, portanto, é evidente que qualquer empresa gostaria de ter mais meios financeiros. Mas era bom que houvesse um encarar de uma realidade que é, nós temos uma contribuição do audiovisual, nós temos receitas comerciais e temos que aprender a viver nessas circunstâncias com aquilo que temos neste momento. É evidente que questões de investimentos e são outras. Podemos otimizar algumas das despesas, nas cobranças, por exemplo, da CAV, nas questões de outras despesas que são feitas, nas questões de uma valorização de património, nas questões de simplificação de procedimentos. Há ainda muito onde poupar. Quando chegarmos a esse ponto, nós, no Conselho de Opinião, e temos refletido lá muitas vezes sobre esta matéria, entendemos que podem depois ser encontrados outros caminhos. Mas daqui até lá, era bom nós habituarmos a ter algumas orientações e limitações em relação àquilo que são gastos, para não entrarmos outra vez na espiral daquilo que no passado nos ia custando a existência da empresa pública. Okay? Que respondi genericamente a tudo o que foi dito.
Muito obrigada.
A TDT, peço desculpa só a questão da TDT. A TDT também foi para nós tem sido uma batalha, foi desacompanhada ao longo dos tempos. E apesar das nossas chamadas de atenção para os diferentes conselhos de administração, não foi tido em conta. Hoje estamos perante uma circunstância que me dizem que é tecnológica, que é ou temos digital ou temos mais canais. É uma circunstância que eu não sei, à qual não sei responder. Enquanto Conselho de Opinião, nós temos defendido que devem existir mais canais de sinal aberto em TDT. Por outro lado, confrontam-nos que 85,5% dos lares portugueses já têm televisão por cabo, o que significa terem mais oferta. Mas isso não significa que o restante parte não tenha direito a ter mais canais que já paga através da sua CAV. E esta tem sido a nossa posição. Portanto, esta é a posição muito clara do Conselho de Opinião sobre esta parte. E entendemos que sim, que este é um problema, se é um problema tecnológico, que resolva-se o problema tecnológico, se é preciso mudar o contrato de concessão em relação a quem tem neste momento, que se mude, mas que se dê aos portugueses, pelo menos aqueles que pagam os canais de serviço público, todos isso. Esta tem sido a posição que o Conselho tem assumido ao longo do tempo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos passar à segunda ronda, mas eu aproveito mais uma vez a oportunidade também para fazer mais um reparo aqui em relação aos anexos. Não foi adotada a nova ortografia. Portanto, também é um mau exemplo, uma falta de cuidado e de atenção. Vamos passar então à segunda ronda e tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pimpão, do PSD.
Muito obrigado. Sr. Presidente, isto é...
Vou ser menos tolerante.
Ao minuto, não é?
Vou ser menos tolerante, exato. Minuto com uma tolerância. Ligeira tolerância.
Muito bem, então eu queria aproveitar esta última ronda para renovar os compromissos dos deputados do Grupo Parlamentar do PSD para com o Conselho de Opinião da RTP, no sentido de partilharmos, continuarmos esta partilha de opiniões e também no sentido de melhorar aquilo que é hoje o Serviço Público de Rádio e Televisão em Portugal e, portanto, agradecer a presença dos membros do Conselho de Opinião, Sr. Presidente, e ter este compromisso renovado. Até porque vamos ouvir o Conselho de Administração da RTP e, naturalmente, até podem surgir também algumas dúvidas ou algumas questões no seguimento dessa audição. Ainda hoje mesmo recebemos o parecer do Conselho Fiscal e, naturalmente, queremos acompanhar esta matéria com muito interesse. Mas eu queria deixar só duas questões finais. A primeira é a questão das parcerias, das sinergias. Todos hoje reconhecemos no nosso país que é importante trabalharmos em cooperação, em parceria com outras instituições que existem a trabalhar no terreno em determinadas matérias. No que concerne, por exemplo, a educação, e vossas excelências no parecer sublinham positivamente o envolvimento das escolas com a RTP, no projeto RTP Ensina, mas também temos bons exemplos na área da cultura, que começam a ter alguma visibilidade em termos mediáticos por intermédio das parcerias que são feitas com a RTP. Eu queria saber qual é a posição da sua opinião relativamente a estas matérias, qual o aprofundamento que pode ser feito em algumas áreas, como é o caso, por exemplo, do desporto ou outras, que são as áreas que também na área da nossa Comissão vamos aqui abordando com alguma acuidade. Por último, falar numa questão que se prende com a concretização dos projetos que colocam no vosso parecer. E, no sentido também de preparar aquilo que vai ser a nossa audição com o Conselho de Administração, perceber quais é que são as áreas onde consideram que é mais evidente essa necessidade de concretização dos projetos que sublinham no vosso parecer, no sentido também nós podemos também tirar aqui as nossas ilações. Por último, tomar boa nota do esforço que a RTP tem feito para melhorar a sua situação financeira. O Sr. Presidente acabou de frisar isso mesmo. É um esforço de muita gente e, naturalmente, que ficamos satisfeitos enquanto também titulares de alguma responsabilidade pública, no sentido de perceber que a gestão financeira da RTP é feita de forma responsável, porque isso é importante para que não se criem desequilíbrios, como já aconteceu no passado, e com os prejuízos que isso causa a todos, como sabemos, e, portanto, também tomávamos boa nota dessa informação. E, por último, manter a nossa disponibilidade para irmos podendo trocar opiniões e, do ponto de vista legislativo, também promover algumas alterações que entendam que serão pertinentes para melhorar o funcionamento da RTP. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Castro, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria por cumprimentar o Conselho de Opinião e os seus membros, corroborar uma atitude positiva e proativa relativamente à RTP e à sua importância, reforçar também, como já referido, a importância do serviço público prestado pela RTP como determinante no dia-a-dia das populações e, em especial, nas regiões autónomas. Eu diria que algumas das questões que gostaria de abordar já foram aqui focadas e algumas delas talvez tenham mais espaço, sendo colocadas diretamente ao Conselho de Administração. Contudo, gostaríamos que pudessem desenvolver algumas das opiniões refletidas neste documento, nomeadamente em relação à RTP Açores, e que tem sucessivamente, ao longo dos últimos anos, suscitado preocupação e que mais uma vez vemos expressas neste relatório. Nomeadamente, no ponto 2, avaliação da especialidade, na linha A, televisão, quando refere, relativamente aos centros regionais dos Açores e da Madeira, mantém-se uma evidente ausência de projeto. Ponto. Ou quando, mais à frente, faz uma referência como aspecto negativo à, e passo a citar, a ausência de referência em relação à redistribuição dos recursos humanos pelos três polos para a qualidade da programação e à desejável autonomia editorial e capacidade de emissão dos centros de produção, assim como a dotação de meios profissionais imprescindíveis à cobertura informativa nas restantes ilhas, que obviamente gostaríamos de ver refletido uma nota, pelo menos a registar a preocupação com esta temática. Um segundo aspecto tem a ver com algo que referiu, tem a ver com parte da dívida que foi colmatada com os 150 milhões de euros do arquivo, que era se nos consegue dar informação sobre o que se preconiza para o arquivo da RTP. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho ninguém inscrito do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Luís Monteiro. Não, Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Só para manifestar a nossa disponibilidade para, em todas as circunstâncias, colaborarmos no sentido de fazer um serviço público de rádio e televisão melhor. Pela nossa parte, os restantes grupos parlamentares contarão com toda a colaboração, independentemente dos pontos de vista que possam ter. E, em relação concretamente à Academia, o Sr. Presidente suscitou uma questão que é a seguinte. Nós temos hoje, por vezes, uma situação no país que conhecemos mal, e nomeadamente daquilo que diz respeito ao ensino das artes em Portugal. E, na verdade, por exemplo, a produção de cinema e audiovisual nas escolas do Porto, em particular nas escolas do Porto, é já hoje bastante relevante, e eu posso garantir que é praticamente desconhecida da maior parte das pessoas que estão nesta sala. E é junto dessas escolas, portanto, da Universidade no seu conjunto e dos politécnicos, que a Academia poder ter uma posição relevante, mas mais no sentido de ir ao encontro daquilo que é um dos desígnios do serviço público, que é ser uma alternativa àquilo que são os produtos mais formatados das televisões comerciais. E, portanto, trabalhar mais numa base experimental, trabalhar em inovação, justamente. Tanto pode ser de âmbito tecnológico, mas sobretudo de âmbito simbólico, que essa é que é a questão fundamental, que é de âmbito simbólico. Portanto, era isto que eu queria dizer-vos, reiterando, portanto, a nossa completa disponibilidade para colaborar convosco, com os restantes grupos parlamentares. Lembro até que há algum tempo ficamos a dever, o CDS teve uma responsabilidade grande, que muito apreciamos, quando se colocou a questão da privatização da RTP, e o CDS tomou a atitude que tomou, o que quer dizer que podemos entendermos todos em matérias de comuns a todos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Pinto de Almeida, do CDS-PP.
João, mas... Senhora Presidente, Senhor Presidente do Conselho de Opinião, Senhores Membros do Conselho de Opinião da RTP, estando nós na especialidade, três questões.
Para esclarecer que eu disse João Pinho de Almeida, não disse Joaquim, disse João Pinho de Almeida.
Obrigado, Sr. Presidente. No âmbito da especialidade, três questões muito concretas sobre o centro de produção dos Açores. Nós sabemos que estamos em ano de eleições regionais nos Açores e que se levantam todos os anos de eleições regionais, seja nos Açores ou na Madeira, questões da definição da linha editorial para a cobertura política do ano eleitoral. Como recentemente visitaram a região autónoma dos Açores, eu queria perguntar se a ideia com que ficaram é que há uma estratégia editorial que não permitirá a existência de conflitos com base naquilo que é a cobertura por parte da televisão pública, porque isso infelizmente acontece muitas vezes em eleições regionais. Segunda questão, a questão da dupla insularidade, ou seja, a distribuição dos meios da RTP Açores entre aquilo que é aqueles que estão localizados em São Miguel e os que estão localizados nas outras ilhas, e a proporção ou desproporção existente entre os meios em São Miguel e os meios nas outras ilhas. Terceira questão tem a ver com uma questão concreta exatamente destas, que é a questão da rádio na Ilha Terceira. A Terceira tem apenas um único elemento a fazer rádio na ilha. O Sr. Presidente do Conselho de Opinião teve ainda agora uma referência, que é uma referência importante, sobre a importância da rádio, nomeadamente em questões de catástrofe. Sabemos que, infelizmente, a Terceira não é sequer uma ilha imune a uma suscetibilidade maior disso poder acontecer. E se houve alguma informação de que esteja em vias de resolução esse problema de haver apenas um funcionário da rádio na Ilha Terceira. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer desde já também a intervenção por parte do Conselho da Opinião da RTP na resposta a algum conjunto de preocupações que nós também colocamos. Gostaria só de colocar, não coloquei na primeira intervenção, mas de colocar aqui ou pedir um aprofundamento da preocupação que têm relativamente à questão do arquivo da RTP. É mencionado no vosso parecer, nós também partilhamos dessa preocupação, aliás, em tempos dirigimos uma pergunta ao então Governo PSD-CDS sobre esta matéria e gostaríamos, de facto, se possível, que aprofundassem a vossa preocupação sobre o arquivo da RTP, considerando a importância histórica que tem esse arquivo, de facto, para o nosso país. Por fim, naturalmente, reiterar aquilo que é o compromisso do PCP com o Serviço Público de Rádio e Televisão, com um serviço efetivamente diversificado e pluralista e democrático, aliás, entendendo que o Serviço Público de Rádio e de Televisão é também ele um pilar da democracia que hoje temos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputada. Tenho então a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Opinião da RTP para responder às perguntas das senhoras e dos senhores deputados. Dispõe de 5 minutos com alguma tolerância.
Muito obrigado. Procurarei ser breve. Há aqui algumas questões que ultrapassam a própria natureza do Conselho de Opinião e dos seus poderes, como sabem, das suas competências, mas naturalmente nós refletimos muitas vezes sobre elas. O Conselho de Opinião, permitam só uma parte para aqueles que não estão tão dentro do que é o papel do Conselho de Opinião. O Conselho de Opinião, que hoje está constituído por 32 elementos, dos quais um terço é designado pelo Parlamento, é de facto um órgão extremamente plural, mas que mantém um conjunto de interesses que perpassam qualquer clivagem que pode que seja ideológica em relação a essa matéria, e devo dizer-lhes que ao longo destes 13 anos, mais de 90% dos nossos pareceres foram aprovados por unanimidade. Como devem calcular, em 30 pessoas de orientações diversas, mais de 90% dos seus pareceres serem aprovados por unanimidade, convenhamos que há algo de interesse comum que nos une, há um cimento que nos une naquilo que é a defesa dos princípios, dos valores, do interesse público, dos princípios democráticos em que deve assentar um serviço público. Digo isto porque, naturalmente, que há aqui questões que nós gostaríamos de frisar e que são importantes para o serviço público. A questão das parcerias, de ir à procura daquilo que são os interesses da sociedade civil. Nós estamos muitas vezes confrontados com aquilo que é a notícia do dia, a importância do dia, e que muitas vezes se abrem telejornais com 10 minutos de desporto. Eu gostaria de dizer desporto, mas é futebol normalmente, não é? Mas passamos, como no fim de semana passada, durante 3 dias, em que todos abriram com futebol durante mais de 10 minutos, durante sábado, domingo, enfim, sexta, sábado, domingo, é preocupante para nós. E depois a parte de cultural ou da parte, digamos assim, da sociedade, dos interesses da sociedade, dos valores, das questões sociais, passam muitas vezes para além disso. Nós temos chamado a atenção que tem que haver um equilíbrio entre aquilo que é a informação e o entretenimento. O entretenimento também pode pensar mensagens de valores e, naturalmente, nós, isso preocupa-nos, isso refletimos muito sobre isso. E se nós encontrarmos modelos em que as parcerias nos obriguem a refletir sobre aquilo que é a realidade social, da sociedade portuguesa, e os seus interesses, e as questões geracionais, e as questões de económicas, e as questões sociais, e a questão do isolamento do interior, que não é só as ilhas, há muitas ilhas também no continente, nós temos que pensar que as parcerias podem ser um elemento para aqueles que trabalham no serviço público de rádio e televisão se sentirem obrigados a refletir sobre o que são verdadeiramente os interesses dos portugueses e as necessidades dos portugueses. Não quero com isto fazer uma ideia de que a televisão não tem que responder necessariamente às questões do entretenimento, às questões essenciais da cultura, da língua. Não, quero dizer que as pessoas que prestam serviço público têm que ter, naturalmente, uma disponibilidade de ouvirem a sociedade e ouvirem os portugueses de uma forma diferente. E isso leva à necessidade daquilo que nós chamamos muito a questão da formação. A formação abre o caminho para a reflexão e, naturalmente, para fazer isso. Nós defendemos muito a questão das parcerias. Como sabem, fizeram-se alguns ensaios, inicialmente com o RTP2, nem sempre correram como eram desejáveis, mas eu creio que há algumas propostas. O RTP Ensino é um bom, ensino é um bom exemplo. Há outros que estão neste momento na forja, não nos compete a nós anunciá-los, compete ao Conselho de Administração, e, portanto, nós acreditamos que vai ser melhorado nesse aspecto, as parcerias vão melhorar. Naturalmente que as questões que se levantam da concretização dos projetos, nós estamos num processo, eu lembrava este processo. O Conselho Geral Independente aprovou o projeto estratégico que foi definido pelo Conselho de Administração. Semestralmente há um relatório. Os senhores deputados com certeza já tiveram a oportunidade de ler o relatório do semestre. Daqui a pouco mais vai ter que haver o relatório do ano. E o que nos preocupa a nós, que também temos que dar parecer e ajudar, nós não temos que decidir nada, temos apenas que apoiar e dar parecer sobre o que foi feito. Se eu não tiver elementos que me permitam avaliar entre aquilo que é feito e aquilo que é dito que se vai fazer e aquilo que se fez realmente, eu depois fico naquele vazio de se dizer, bem, as linhas foram estas, cumpriu-se ou não se cumpriu, mas cumpriu-se como? Em que medida? De que maneira? Nós gostaríamos que estes planos de atividades fossem mais objetivos, na medida em que dissessem, não é por uma métrica, porque nem tudo é métrico, mas que fossem definidos nos programas sobre a defesa da língua. Quais foram os programas de defesa da língua que vamos fazer durante o ano 2016? Na questão da cultura portuguesa, na questão da economia, da presença de portuguesa, enfim, os programas serem definidos, nós não somos programadores. Nós não queremos ser programadores. Nós não sabemos nada de conteúdos, nem temos que saber. Agora, as pessoas têm obrigações definidas no contrato de concessão e no projeto estratégico. Têm que nos dizer como é que vão cumprir essas obrigações em concreto. É com humor? É com programas de humor ao fim de semana? De que maneira? Nós queremos apenas saber que nos digam como é que cumprem essas obrigações e enquadrá-las, de forma a podermos avaliar se foi feito ou não foi feito aquilo que se comprometeram a fazer. E se aquilo responde ou não às necessidades que estão no contrato e nas obrigações de serviço público. Estas são as linhas orientadoras que têm que estar nos planos de atividades. E por isso, para nós foi uma surpresa, se lerem o plano de atividades, leram com certeza, portanto, tenham aí, e depois digam-me onde é que está esses elementos que nos permitam fazer avaliações concretas nas diferentes obrigações em função daquilo que depois se traduz naquilo que há de ser o nosso parecer sobre a avaliação e que há de ser o parecer do CGI. Mas por CGI responde o CGI, nós respondemos por aquilo que é o nosso parecer, naturalmente. Agora, naturalmente que a questão da dívida dos 150 milhões, eu gostaria de responder, os 150 milhões, como sabem, foi uma razão financeira que existiu no passado, uma compra do arquivo, enfim, tem sido pedido é que esse dinheiro seja eventualmente convertido em ações, e, portanto, mas isso ultrapassa-nos, porque, como sabem, foram questões comunitárias, há regras comunitárias, perdão, que têm que definir se isso ou não é possível o aumento de capital na empresa através desses 150 milhões, e levantando-se depois a questão de se foi o Estado que comprou o arquivo, se o arquivo fica à guarda da empresa ou se o arquivo é guardado ou não por outra entidade. Nós temos defendido que o arquivo deve continuar na empresa, porque a empresa é que tem condições para isso. Mas eu devo dizer que não há um arquivo único. Há arquivos. Há o arquivo da Madeira, há o arquivo dos Açores e há outros arquivos que têm interesse histórico e que têm que ser preservados, digitalizados, conservados, modernizados, porque se calhar o digital daqui a uns anos já vai ser ultrapassado. Tem que haver aqui um trabalho constante e depois permitir o seu acesso. Nós tivemos a oportunidade de fazer recentemente uma visita, vimos que havia já, foi organizada uma visita ao Conselho de Opinião para verificar como é que estavam neste momento a poder interagir com os arquivos e verificámos que já havia alguns passos hoje de melhoria. O que nós defendemos é que, para projetos académicos, eles não tenham custos para os utilizadores, desde que devidamente certificados academicamente, e que não sejam utilizados para fins comerciais. É evidente que é isso, se é fim comercial, terá que pagar e tem que ser uma receita. Agora, se é para fins académicos, poder ser utilizado de uma forma a permitir àqueles que trabalham nesta área um melhor e um aprofundamento do conhecimento. Naturalmente que o Centro de Produção dos Açores e das Eleições, eu devo dizer que nós, nas conversas que mantivemos também com a nova direção do Centro Regional dos Açores, verificámos que estavam muito conscientes desta matéria, que estavam a preparar-se para aquilo que, enfim, que se aproximava, e que a circunstância de já estarem conscientes que os problemas existiam, já para nós foi algo positivo, enfim, eles estavam alerta para essa circunstância. Naturalmente que as questões das diversas insularidades e das questões que se levantam, também nos foi dado ver que havia, até porque neste momento um dos diretores veio da Terceira, o que trouxe consigo a problemática e o conhecimento de uma problemática diversa, já não é só um daqueles que naturalmente estava em São Miguel. E, portanto, o diálogo que foi mantido, as conversas que foram tidas, reuniões que foi bastante longas sobre esta matéria com os responsáveis, deu-nos a ideia de que alguma coisa, não só no ponto de vista das infraestruturas, das melhorias de condições tecnológicas, como sobretudo criar nas ilhas um novo modelo de programação e de resposta, estava em marcha. Daí até a sua concretização, não nos compete a nós nem concretizar, nem assumir, apenas acompanhar. Naturalmente que o que nos foi também dito foi que a questão da rádio na Ilha Terceira iria ser resolvida, e que haveria resposta para isso. Vale o que vale, vale a informação que nos foi transmitida. Naturalmente que nós gostaríamos muito, e penso que já ultrapassei o meu tempo, gostaria muito, por último, se me permite, de deixar também agradecer a disponibilidade, a atenção com que acompanham estas questões, e dizer-lhes que nós em breve... O nosso mandato acaba em maio, mas em breve temos também a disponibilidade para, uma vez que um terço sairá desta Assembleia, nós já no passado demonstrámos a nossa capacidade de diálogo, encontrando soluções para que as diferentes forças políticas tivessem todos os seus elementos no Conselho de Opinião, porque achamos isso importante e gostaríamos que assim continuasse a ser, porque é desse diálogo democrático que naturalmente o serviço público será melhor prestado. Naturalmente, nós estamos disponíveis também para vir assim, aqui, sempre que entenderem, valendo a nossa opinião, aquilo que vale, a vontade de que nós procuramos de pôr uma causa que é uma causa dos portugueses, porque nós acreditamos todos, com pequenas nuances, um aqui ou daquilo, mas mais uma vez por unanimidade, e estamos aqui representados, 7, já é quase também um terço do Conselho, nós acreditamos que... é preciso um serviço público em Portugal e é preciso um serviço público prestado por uma empresa pública. E, portanto, era com este princípio que nós gostaríamos de deixar aos seus pais. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço também aos tantos membros do Conselho de Opinião que estiveram presentes, uma representação importante do Conselho de Opinião. Agradecemos os esclarecimentos que nos prestaram e penso e a disponibilidade para que haja um diálogo frutuoso no futuro entre esta Comissão e o Conselho de Opinião, e desejo-vos também um bom trabalho. Nós também vamos continuar a nossa reunião, porque temos outros pontos para tratar. Mais uma vez, muito obrigada. Bom trabalho. Obrigado.